é advogado, também professor da UESP e controlador da Câmara de Vereadores de Guanambi. A gente vai falar no Papo Jurídico de hoje sobre repatriação de brasileiros, né, em Wuhan, na China. E vamos falar também sobre aí o piso salarial que não está sendo repassado em alguns municípios, governos também. O que é que está acontecendo e quais são as penalidades que podem ocorrer em relação ao gestor municipal, ou se vai ficar nessa queda de braço entre funcionário público e gestor. Entrevista. Doutor Alci, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez.
E boa tarde já,
Desde 10. Você hoje perdeu o horário.
Boa tarde, Neide.
Tá
boa
igual
tarde,
alguém Arles. Ontem, viu? Alguém ontem dormiu à tarde, quando acordou, pensou que tava na hora de levantar e vir fazer velocidade.
Foi mesmo?
Foi.
Neide, como eu tava falando nos bastidores aqui, sabe que a idade me traiu hoje, né? Eu saí pra vir pra aqui e esqueci no caminho. Pra onde eu estava indo, voltei pra casa.
Não tem nada a ver com idade, não, Alci. Isso é excesso de preocupação.
Não, o dia tá bom.
Tá bom?
Essa semana tá tranquila, graças a Deus, tá tranquila.
Amém. Sim, vamos
então
lá.
Vamos lá, Neide.
Falar sobre repatriação, que a gente envolve aqui, sim, várias coisas, não é, Alci? Envolve aí a questão da diplomacia, né? Envolve questões jurídicas, orçamentárias de governo. Assim foi uma afirmação que o presidente, ontem, Jair Bolsonaro, colocou. Mas envolve principalmente saúde.
O Brasil, o nosso regime jurídico determina que aqueles que não, por algum motivo, não renunciaram à nacionalidade brasileira, eles permanecem sendo brasileiros. E sendo brasileiro, ele terá o gozo da proteção da nação, onde quer que eles estejam. E aí vocês vão compreender o porquê que existem embaixadas em diversos países no mundo, para facilitar a presença ali do brasileiro e para que ele seja acolhido por sua nação. Tá? Então, assim, existe a possibilidade de casos extremos, o Estado brasileiro, assim como qualquer outro país, fazer um resgate, fazer a chamada repatriação dos brasileiros que estiverem em situação de risco em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do exterior. Isso não vai alcançar nem de aqueles que foram naturalizados opcionalmente à sua própria vontade lá. Então, exemplo, se eu continuo brasileiro na China, eu tenho esse valor, esse direito, essa possibilidade. Mas quando eu me naturalizo chinês, eu já vou perder essa possibilidade, porque eu já não tenho mais o Brasil como minha nação. Isso é um ato de cuidado, isso é um ato de atenção que o Estado tem para com aquelas pessoas que estão em situação de risco. Isso acontece muito quando um Estado está em guerra. É muito mais comum quando um Estado está em guerra, que vão desativar uma embaixada, por exemplo. O presidente convoca, informa a todos os brasileiros ali que até determinado momento eles vão ficar, e quem quiser acompanhar, prepara suas coisas, vamos embora. Uhum. Então é uma medida de cuidado mesmo com o brasileiro lá fora.
Você chegou a assistir o vídeo dos brasileiros?
Eu vi alguns vídeos hoje pela manhã mesmo, assisti um rapaz filmando da janela dele, uma rodovia. Segundo ele, aquela rodovia sempre está congestionada no horário de pico de manhã, mas que devido à proibição das pessoas saírem para a rua, tinha poucos veículos transitando, bem poucos veículos transitando. E as pessoas estão em casa para poder evitar o contágio, para que isso não se torne uma epidemia, né?
Sim.
Então, a forma que o governo tem de controlar uma doença viral de fácil propagação é reter as pessoas em casa, onde quer que elas estejam. Então, o jornal noticiou que os mercados estão vazios, bolsa de valores parada, só em queda. Então, assim, para quem tem família lá, é uma angústia que fica aqui. A necessidade, o desejo de ter essa pessoa de volta.
Com certeza, né? Mas eu lhe pergunto, você viu o vídeo em que os brasileiros faziam apelo ao governo?
Não.
O vídeo é um vídeo, assim, muito, muito interessante, né? Porque eles falam, assim, com propriedade, e eles buscam não só o governo, o presidente do Brasil, mas também o do Senado, e aí pedem, né, de forma bem diplomática, né, e com conhecimento de causa, porque vários países já retiraram os seus de lá da China. E agora, sim, eles pedem, assim, ao governo. Porém, está tendo alguns entraves, né? A princípio, o Bolsonaro falou de medida provisória. Cabe isso?
É porque o problema é que o orçamento... orçamento é algo programado. Então, no orçamento, você precisa ter previsão para você poder gastar com aquilo. Se você não tem previsão para aquela atividade, você não vai poder gastar com aquela atividade. Vamos pensar aqui, cada orçamento do município tem previsão de calçamento e recuperação de ruas. Se o valor for zero, ou se não constar no orçamento, você vai precisar fazer uma modificação no orçamento para que ele seja aprovado. Então, quando o presidente Bolsonaro fala a questão de dinheiro, de ter verbas e tal, não é que o Brasil não tenha dinheiro para isto. É que não foi alocado verba no orçamento. Possivelmente o problema é esse. Uhum. Eu não tenho verba alocada para isto.
É, mas o Congresso está todo a favor, né? E disse que dá para fazer isso.
É, aí é uma decisão mais política. Existem aqueles que estão resistindo a isto porque eles alegam que as pessoas que foram para lá foram... correr o risco de empreitar e de ganhar dinheiro na China. É diferente de pessoas que estão, por exemplo...
Emissões.
Em missão brasileira. O em missão, o presidente tem a obrigação de trazer de volta. Mas aqueles particulares que foram para lá por escolha, aí fica uma coisa, uma faculdade política, e você tem que decidir isso dentro da política mesmo. E aí vai depender do Senado, vai depender do Congresso como um todo, né? Agora, para as famílias, né, que estão aqui, é bem angustiante. Você tem um familiar numa situação de risco e você quer que essa família volte. Por outro lado, Neide, existe a preocupação do Estado brasileiro também de que essas pessoas cheguem aqui contaminadas.
Pois é, mas aí está se discutindo a não questão é? Que eles se colocaram dentro de todas as possibilidades para ficarem em quarentena, né, os brasileiros. Mas...
O Estado brasileiro, ele passa por um momento muito difícil porque nós estávamos com a expectativa do carnaval de receber muitos turistas do mundo inteiro, são muitos navios que vêm para o Brasil, muitos voos internacionais que chegam aqui, chegam em Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, para ver o carnaval, para participar do carnaval aqui, não apenas nas capitais principais, né, mas também em outras regiões do país. E com a notícia de um surto viral desses, toda a economia voltada para o turismo fica estremecida. Então eu acredito até, Neide, que o presidente ele deve acatar esse pedido de trazer as pessoas. Mas eu penso que eles devem ter o carnaval como uma base referente. Porque muita gente vai desistir de viajar.
Com certeza. A muita ganhadora gente. Aqui da viagem dos sonhos, ela ganhou uma viagem para o Transamérica Resort, uhum. Comandatuba, né? É um hotel de padrão internacional. Ela não estava querendo receber a viagem porque em relação ao coronavírus.
Mas se ela passar para minha viagem, eu sei.
Mas ela já entendeu, viu que a gente ainda não está acontecendo o vírus aqui ainda. E também existe todas as medidas e cuidados para que isso não aconteça. E os cuidados diários que você tem que ter. Não só com o coronavírus, né? Que não está aqui ainda. Mas H1N1, sim, que é muito preocupante, tem que ter as recomendações da saúde.
Aqui no interior do estado, Neide, é mais difícil a gente ver, comentar isso. Mas quem reside em Salvador, residiu por algum tempo, sabe que sempre no período pré-carnaval há uma preocupação maior com essas doenças virais. Porque como é muita gente na rua, você tem um índice de uma possibilidade, um potencial de contaminar muita gente de muito rápido. E as pessoas são menos higiênicas até no período do carnaval. Um bebe no copo do outro, beijam-se à vontade e tal, muita gente perto. Então, assim, há uma preocupação sanitária em conter, né? Em prevenir para que não aconteça um surto. E você imaginar o acúmulo de pessoas que nós temos nessas festas que vão acontecer no Brasil, de fato, o governo federal, ele precisa estar de olhos abertos para isso. E pensar direitinho, analisar direitinho. Agora tem as quarentenas, né? Já tem pessoas que já estão em trânsito, alguns estão vindo de navio para aqui, por exemplo, que tem mais de 15 dias no mar. Então já estaria fora dessa janela de quarentena, que geralmente são 13 dias, 14 dias. Então aí existe a possibilidade, sim. Eu espero que o governo chinês consiga controlar essa propagação desse vírus e que dê tempo das pessoas desenvolverem vacinas para isso, né? Para mais esse vírus. Agora, o que eu achei interessante hoje de manhã, lendo o noticiário, Neide, foi eles terem construído um hospital em 10 dias.
É, fantástico,
e
né?
E estão construindo outro já, só para esses casos, essas doenças.
Deus, no... e aqui no Brasil, se isso acontecesse? Não acontece nessa velocidade.
Eu prefiro nem comentar.
Não, é bom comentar que nós somos brasileiros. E quando a gente quando comenta, abre possibilidades na cabeça dos nossos governantes em pensar dessa forma, né? É necessário discutir isso.
A gente vê que eles colocaram isso como uma prioridade, né? Tratar as pessoas e cuidar das pessoas. Eles poderiam ter dado outras soluções, só manter as pessoas em quarentena. medicina, mas eles optaram por construir hospitais especializados para tratar dessas pessoas, inclusive para dar segurança a outras pessoas que estão enfermas nos hospitais comuns, que aí você evita uma contaminação hospitalar, né?
E cuidar realmente da sua nação.
Exatamente.
E o país nosso.
Do povo.
E o país nosso, a gente sabe que precisa, né? Os nossos governantes, aqueles que nós elegemos e escolhemos, cuidar do povo, né? A gente espera que tomamos novos rumos. Esse é o desejo nosso, né? E a insistência também que a gente tem que ficar.
Exatamente.
Tá? Doutor Alci, mais algum ponto a ser discutido em relação aqui a essa repatriação do povo brasileiro que está na China para o nosso país?
Eu só espero que o governo federal, que o nosso Congresso tome a decisão de forma mais rápida possível, porque cada dia para quem espera é uma eternidade e ainda não tem uma previsão de quando vai encerrar a quarentena na China. Eles optaram, como é um país muito populoso, optaram por obrigar as pessoas a ficarem em casa e controlar assim a contaminação. Mas ainda não se tem notícia de vacina, não se tem notícia de uma solução definitiva para o caso. E repatriar essas pessoas, trazê-las de volta para casa, seria um ato de misericórdia para com muitos que lá estão.
Com certeza.
Agora tem gente que pode estar sem dinheiro para voltar também, né, Neide? Então, isso vai ser uma mão na roda para quem está sem dinheiro, né?
Bom, de qualquer forma.
De qualquer forma.
Vamos falar sobre o piso salarial. Esse piso salarial que já vem sendo bastante questionado sempre na imprensa com o governo do estado, que não tem repassado para os professores. Nós temos também aqui o SISPUMU, que vem desde 2018, 2019, também insistindo com o prefeito municipal. Hoje pela manhã aconteceu um manifesto silencioso na abertura da jornada pedagógica e o governo federal acabou de fazer aumento aí do piso salarial. E os professores estão nessa luta aqui no município e na região. Tem alguns prefeitos também que não fazem esse repasse. Doutor Alci, se é lei, por que não se repassa?
É, Neide, porque a lei em si ela é muito positiva, mas existem outros mecanismos que estão por detrás da lei que precisam ser observados. Então, o presidente Bolsonaro, brilhantemente nessa semana, ele fez ao vivo, né, o reajuste com 12%, 12,84% do piso salarial para o professor para 2020, chegando aí a R$ 2.886,24. Então, assim, mas para chegar nesse valor, Neide, o município ele trabalha com o repasse do Fundeb. Então, se é um repasse, eu preciso de uma quantidade de alunos em sala de aula, nas escolas matriculados, frequentes, para que o fundo venha o suficiente para suprir o valor do salário do professor. Então não dá para falar só simplesmente assim, a lei diz que é tanto e a prefeitura repassa ou não repassa. Eu tenho observado em Guanambi um fenômeno, as escolas particulares infantis têm crescido muito, nível médio fundamental, aí você está tendo um crescimento, uma explosão, as pessoas têm buscado, provavelmente, não desmerecendo a escola pública, mas as pessoas estão buscando mais recursos para seus filhos. E isso faz com que eu entenda, né, a possibilidade de isso estar fazendo um esvaziamento das escolas públicas. Eu já tive notícia que algumas escolas aqui em Guanambi fecharam, né?
Sim. Então, principalmente, são duas do governo do estado e continua fechando. Lamentável isso.
Isso é lamentável, mas
a população está quieta, não faz nada. Deveria estar brigando com o governo.
Exatamente. Mas assim, o dinheiro do fundo, ele está vinculado, ele está atrelado à quantidade de alunos matriculados ativos na escola. Então, para que o prefeito ele possa pagar o fundo, pagar o valor do piso direitinho, ele vai precisar de uma quantidade de alunos matriculados. E enquanto a população, o professor está com toda a razão em querer receber o piso, e eu acho que o professor ainda está recebendo pouco. Esses R$ 2.800 ainda é pouco para estar 40 horas dentro de uma sala de aula.
E não tem jeito, leva para casa, viu, Alci?
Não leva trabalho para casa, eu sei disso porque eu dou aula. Então, assim, mas por outro lado, eu não posso entender que o município vai pagar de qualquer forma, porque ele precisa equilibrar essa balança, né? O que não entra não dá para sair. Então, eu soube, tá tendo manifestações aí em busca de tal, mas a gente precisa refletir assim: quantos alunos eu tenho para fazer a conta certinha, para ver quanto está chegando pelo Fundeb, para entender se de fato está pagando, não, se não está pagando o valor do salário porque não quer ou porque não tem. gente não pode só falar assim, ah, não está pagando, não está repassando e tal. Porque quanto mais instituições privadas tiverem ativas na cidade, estão ativas porque tem aluno. E se o aluno está ali, ele não está na escola pública. E se não tem aluno na escola pública, o dinheiro não é repassado. Então a conta não vai fechar. Então, se você tiver uma sala com 50 alunos, esses 50 alunos pesam para o índice do Fundeb, do repasse. Se você tiver 10, você vai ter 5 vezes menos. Então, você precisa fazer essa análise de como é constituído o repasse, de como ele é feito. Então, tem ano que o repasse se mantém, tem ano que o repasse diminui, mas ele também pode aumentar. Mas ele depende dessa relação aluno-matriculado. Não é apenas você pensar no salário do professor. Isso é chato de falar, né?
Não, a gente tem que falar o que precisa ser falado, né?
É.
Porque tem que ser feita a conta.
E por isso que eu pensei, assim, quando eu vi algumas escolas fechando, quando você tem as chamadas escolas modelos, os padrões militares, que as pessoas correm para levar os filhos para aquela escola, pegam filas e tal, as escolas técnicas, isso faz com que outras instituições fiquem vazias, né? E aí a gente tem que pensar em como equilibrar isto. O ideal seria que as pessoas, a população, a sociedade, cobrassem uma qualidade igual de educação, de material, para todas as instituições de ensino. Isso faria com que cada criança ficasse no seu próprio bairro estudando, e isso facilitaria. Haveria uma evasão das escolas privadas e as pessoas ficariam na escola pública. Porque todos os dinheiros de fundo, Neide, ele é vinculado a você satisfazer requisitos. O dinheiro vem quando você atende o requisito. Quanto menos requisito você atende, menor repasse. Então, nós precisamos estar de olho nos requisitos que têm que ser cumpridos para que o dinheiro venha, para que a verba venha.
Uhum.
Então, por exemplo, se eu preciso ter uma reunião com a sociedade para discutir o fundo, se eu vou ter uma audiência pública, alguma coisa assim, a população tem que participar, tem que cobrar, os professores têm que estar envolvidos, porque tudo isso vai pesar na hora do repasse.
Nós vamos fazer a conta junto com o prefeito e com o Sismul, né? Escutar os dois. O Sismul diz que tem condições de repassar, cobra. O prefeito diz que não tem condições de repassar.
Ah, isso é coisa fácil, é só pegar os requisitos do fundo, ver quanto está vindo do fundo todo mês.
Quantos alunos
tem, e você vai ter um número claro ali da possibilidade.
Agora, não, as matrículas ainda não encerraram desse ano de 2020.
É, mas sempre pego o exercício
do
anterior.
Ano passado.
Os dois anos, dois últimos anos.
Ah, dois últimos anos,
isso.
2018 e 2019,
isso,
no caso.
Isso.
Uhum. Entendi.
Então pega o exercício anterior e faz a conta pro atual.
Então ambos precisam fazer a conta.
Eu penso, Neide, que ainda mais esse ano, que é um ano de eleições, né? A gente precisa, vamos dizer assim, a partir desse momento, nós precisamos ser mais objetivos nas coisas. Dá, não dá, traz aqui o mapa, tenho tantos alunos matriculados, eu tenho tantos professores, são tantas turmas, entendeu? Entrou tanto do fundo, e aí você consegue deixar claro, cartas na mesa. Hoje está muito fácil fazer isso, porque a informação está toda digital. Então está fácil você fazer isto e não deixar de se tornar fato político, porque isso aí para mim não é fato político. Pode se tornar. Eleição chegando, pode se tornar um fato político. Mas é muito fácil contornar isso apresentando as informações.
Uhum, certeza. Então vamos encerrar. Agradeço imensamente a sua participação.
Bom estar aqui, Neide. Semana que vem, com fé em Deus, estaremos de volta e eu espero não me perder pelo caminho.
Ainda bem que seu lobo não lhe achou.
Aproveitar aí e dar parabéns aos professores que estão retornando às atividades nessa semana. Alguns já voltaram hoje, outros voltam aí no decorrer da semana. Que Deus abençoe a vocês e que dê muita, muita resiliência, porque estar em sala de aula com aluno em qualquer série é sempre complicado, é sempre difícil. E nós sempre levamos trabalho para casa.
Com certeza. Né? Isso a gente sabe. Eu saí dessa profissão. É melhor ser radialista, jornalista.
Que leva também para casa.
É verdade. Ó, amanhã nós vamos estar aqui com...